Ouça agora a segunda parte da reportagem especial Infância Roubada, o drama das pequenas empregadas domésticas. Uma produção da Rádio Senado.
A Organização Internacional do Trabalho fez estudos sobre o perfil das crianças e adolescentes submetidas ao trabalho doméstico. Renato Mendes, da OIT, lista essas características.
O trabalho infantil doméstico, nós costumamos falar que ele tem endereço. São crianças e adolescentes que vivem ou no interior ou na periferia. Ela tem um rosto. São crianças negras ou indígenas, oriundas do Nordeste. E, em termos de composição familiar, existe outra característica. São crianças com uma família um pouco desestruturada dentro dos padrões que chamamos de pai e mãe. Pelo geral, são crianças que habitam, convivem somente com a sua mãe, porque o pai e o padrasto as abandonaram.
O coordenador do projeto do Programa de Eliminação do Trabalho Infantil da OIT também aponta o perfil das pessoas que exploram crianças e adolescentes para fazer serviços domésticos.
Quanto mais precária a região em termos de desenvolvimento, mais cedo as crianças são iniciadas no trabalho. Então, quanto mais precário a condição do empregador, mais precário vai ser a relação de trabalho e mais vai ser barateado esse custo da mão de obra. E quem se vende muito mais barato não é um adulto, senão uma criança. E quanto mais barato, mais criança vai ser recrutada.
Em Salvador, por exemplo, a maior parte das crianças que são exploradas para o serviço doméstico vem de municípios da região do Recôncavo Baiano, como Cachoeira, Maragogipe, Cruz das Almas, São Félix. Esses são os dados do Sindicato dos Empregados Domésticos da Bahia. A procuradora do trabalho, Eliane dos Santos, afirma que os conselhos tutelares deveriam estar na linha de frente no combate ao trabalho infantil doméstico. O Conselho Tutelar é um órgão público municipal de caráter autônomo e tem como função zelar pelos direitos da infância e juventude.
Por ele ser um grupo formado de pessoas da localidade, é mais fácil a ele ter conhecimento da situação das famílias e o que está ocorrendo com elas. Então, a atuação do Conselho Tutelar, ela é imprescindível. Recorrer ao conselho, às famílias e os moradores, no sentido de denunciar essas situações, também é imprescindível.
O problema é que nem sempre o Conselho Tutelar trabalha em condições ideais para cumprir esse papel, como no município baiano de Cruz das Almas, apontado como exportador de mão de obra infantil para Salvador. Luzia Cardoso integra o Conselho Tutelar e conta que a estrutura é precária.
A gente trabalha aqui em um prédio, em uma sala apenas, mas veículos próprios a gente não tem, a sede própria também não temos ainda, mas na medida que é solicitado e que tem a disposição de veículo na prefeitura, eles encaminham para a gente poder dar andamento nos trabalhos.
Apesar dessas limitações, Luzia Cardoso diz que o Conselho Tutelar tenta fazer um trabalho de conscientização dos pais.
A gente notifica os pais, aí a gente chama os pais e explica para eles o que é que deve ser feito, o que não deve ser feito, se continuar evadido da escola por negligência da própria família, e a gente caminha para o Ministério Público. Aí o Ministério Público é que vai tomar as devidas providências.
Renato Mendes defende uma atuação mais integrada do Conselho Tutelar com o Ministério Público.
Um município que está claramente identificado, que é, entre aspas, exportador de mão de obra infantil e, por ende, conivente com a exploração e a violação de direitos de criança e adolescente, é o município que deve ter o olhar específico do Ministério Público, seja ele estadual, seja ele do Ministério Público do Trabalho. Porque se é uma situação generalizada, o Ministério Público é a entidade institucional chamada a fazer a defesa desses direitos dessas crianças e desses adolescentes.
Um fator complicador no combate ao trabalho infantil doméstico é que ele ocorre dentro de casa, ao contrário de outras formas de exploração de mão de obra de crianças e adolescentes. É o que explica a procuradora do trabalho, Eliane dos Santos.
Então nós temos um mito que a gente acredita que o domicílio é um local sagrado de muita segurança, de carinho, de amparo. E para esses trabalhadores, não é. A gente vê sempre situações de desrespeito aos seus direitos, de maus tratos e abuso. Mas, infelizmente, por ocorrer no domicílio, ele acaba sendo um trabalho oculto, né? Que você não, de uma forma geral, você não sabe como ocorre, a não ser quando vem à tona uma situação extrema ou quando as denúncias ocorrem.
Marinalva Barbosa, presidente do Sindicato dos Empregados Domésticos da Bahia, diz por que é difícil receber denúncias de trabalho infantil doméstico.
O que acontece com os trabalhadores domésticos infantil, adolescente, é que os vizinhos não denunciam por medo, por achar que é vizinho, não deve se meter. Né? As pessoas estão cada dia mais achando que o problema não é comigo, eu não vou denunciar, não vou me envolver. O juizado de menor não tem uma fiscalização, porque a residência é privada, é um local privado. O juizado ou o conselho tutelar só pode entrar com autorização judicial. Então fica difícil fazer a fiscalização.
Para Renato Mendes, é preciso acabar com a ideia de que nada se pode fazer quando uma criança é explorada dentro de casa, por causa do argumento de que a Constituição garante que o lar é inviolável.
Sim, é certo. A Constituição fala que o lar é inviolável, mas também a Constituição coloca o limite da inviolabilidade, que é o respeito aos direitos fundamentais. O lar é o espaço sagrado da intimidade, mas o seu limite é o respeito aos direitos individuais do adulto e, sobretudo, da criança que está em situação de indefesa.
Por isso, o conselho da procuradora Eliane dos Santos é: se você sabe de um caso de trabalho infantil doméstico, denuncie.
Nós recebemos denúncia e incentivamos as pessoas a que denunciem essas situações. A sua identidade será preservada, porque o que nos interessa é ter o conhecimento da situação de abuso, de desrespeito de direitos, para que possamos atuar.
Eliane explica que órgãos a pessoa pode recorrer para fazer a denúncia.
Ela tanto pode ir direto ao Ministério Público, como à Delegacia Regional do Trabalho, como ao Ministério Público Estadual, que muitas vezes tem um promotor atuante naquela comarca, né? Como pode ir ao Conselho Tutelar, que geralmente é o que tem, que é o órgão que ele tem um acesso mais próximo e imediato, e fazer a denúncia, que o Conselho Tutelar dará o encaminhamento devido.
Além da atuação de órgãos como o Conselho Tutelar e o Ministério Público, algumas iniciativas da sociedade civil têm enfrentado o trabalho infantil doméstico. Uma delas é o Centro de Defesa de Crianças e Adolescentes Padre Marcos Passerini, em São Luís, no Maranhão. O centro identificou que servidores públicos eram os maiores contratadores de trabalho infantil doméstico. A entidade fez um acordo coletivo com servidores públicos estaduais para evitar a exploração de mão de obra infantil em suas casas. Outra iniciativa bem-sucedida é o SEDECA Emaús, Centro de Defesa da Criança e do Adolescente República de Emaús, em Belém. Os integrantes do centro conseguiram mobilizar as comunidades ribeirinhas nos arredores de Belém para proteger crianças e adolescentes. Também conseguiram organizar conselhos tutelares em vários municípios. Em Belo Horizonte, uma ação de destaque é a organização não governamental Circo de Todo Mundo. Maria Eneide Teixeira, uma das fundadoras e coordenadora-geral da ONG, explica como o Circo de Todo Mundo tira crianças e adolescentes do trabalho doméstico.
No circo nós temos uma parceria com o Colégio Particular Hoje, onde nós atendemos 60 crianças com bolsa artista. Como o eixo pedagógico nosso, o espaço de intervenção nosso é sempre a arte, a cultura, nós trabalhamos tanto com as crianças como adolescentes através de atividades cissens ou através de grupo artístico da sua origem, de onde ele está. A gente também dá apoio aos grupos artísticos.
Primeiramente, a ONG ajuda a família da criança a se cadastrar no Bolsa Família. Depois, quando a jovem passa a participar das atividades do circo, ela adquire a Bolsa Artista, no valor de R$100.
Uma vez adquirindo a bolsa, ele tem que participar de oficinas de formação, que acontece em horário extra ao circo. Eles têm de ter uma presença bem sistemática na Sala do Saber Paulo Freire, que é a biblioteca comunicativa. Então, esse grupo que ganha bolsa tem uma presença muito forte dentro da ONG.
Segundo Maria Eneide, a participação da família é fundamental para o sucesso do programa.
Para a criança ter direito à bolsa do artista, a família assina um termo de compromisso, não só de estar com a criança na escola, mas a família tem de dar um dia de presença no circo, a mãe ou o pai ou a avó responsável. É pré-requisito ela dar uma manhã dela no circo, por mês.
E adolescentes que foram beneficiadas pela atuação da ONG estão sendo treinadas para ajudar outras jovens que são vítimas do trabalho infantil doméstico.
Nós estamos criando agentes de direitos humanos, que são aqueles jovens que já têm 16 anos, e esses jovens, eles fazem abordagem direto na comunidade para localizar, tanto na escola noturna, como em praças, para tentar localizar jovens que estão trabalhando como babás, que estão sendo exploradas de alguma maneira nesse trabalho infantil doméstico, através das próprias denúncias dos meninos.
Talvez você não tenha condições de participar de iniciativas como essa para combater o trabalho infantil doméstico. Mesmo assim, você pode fazer a sua parte. Renato Mendes, da Organização Internacional do Trabalho, fala às famílias que mantêm ou pensam em manter crianças e adolescentes como empregadas domésticas em troca de colocá-las na escola.
O que a gente percebe é que só esse bom desejo no dia a dia ele acaba se desvanecendo, porque na relação de trabalho é muito ambígua, tanto para o patrão, como para a patroa, como para a própria criança, quando eles devem ser educadores, quando guardadores, porque quando você traz uma criança, o estatuto da criança e adolescente é claro, você deve regularizar a guarda dessa criança a seu nome, nesse caso do empregador, e quando eles são patrões e ela é empregada. Então essa relação ambígua dentro do ambiente doméstico traz profundas consequências na socialização das nossas meninas.
Se você acha que é melhor manter uma criança como empregada doméstica do que deixá-la nas ruas, ouça o comentário de Maria Eneide Teixeira, da ONG Circo de Todo Mundo.
Porque o povo, de uma maneira geral, eles condenam a criança brasileira, o jovem brasileiro, falando: é melhor trabalhar que ir para a rua, quer dizer, ao filho da pobreza só tem essa sentença, né? Agora, o filho dele, não. O filho dele, o nosso filho, tem várias alternativas. Para eles, ou é trabalhar ou ir para a rua. E não é. Isso é um desrespeito, isso é uma violência.
Valdilene Pereira, que saiu de casa aos 12 anos para trabalhar como empregada doméstica, dá um conselho para os pais que pensam em fazer o mesmo com seus filhos.
Não caia nessa, não, que é ilusão. Eles fazem o máximo que eles puderem fazer em casa pelos filhos. Isso é ilusão pura, porque quando chega lá é outra coisa. Quando chega lá não dá nada disso que oferece. E a pessoa, por ser nova, inexperiente, ela fica tipo presa, ela não tem como agir.
A psicóloga Isis Vieira dirige algumas palavras a esses pais que deixam uma criança ou uma adolescente ir trabalhar em outra casa como forma de tirá-la da pobreza.
Nada justifica uma mãe, um pai, deixar uma criança abandonada na casa de pessoas estranhas e não acompanhar essa criança de alguma maneira. Um pai que realmente está focalizado no bem-estar do filho, uma mãe que está focalizada no bem-estar do filho, vai dar um jeito, porque dá um jeito para muitas outras coisas.
Ouça agora o alerta de Marinalva Barbosa, do Sindicato dos Empregados Domésticos da Bahia.
Só pelo fato da criança estar dentro de uma casa, ter casa e comida, acha que está protegida. Mas só que uma criança precisa não é só de casa e comida. Ela precisa de estudar, ela precisa se tornar cidadã, ela precisa de estudar, de lazer, de ser criança.
Se você tem conhecimento de algum caso de trabalho infantil doméstico, aí vai um comentário da procuradora do trabalho, Eliane dos Santos.
O trabalho antes de 16 anos é proibido e que essas situações de trazer crianças e adolescentes para criar, na verdade, muitas vezes dá ensejo a isso. Elas são, na verdade, trabalhadores domésticos, infantis domésticos. Então, é necessário que se denuncie qualquer conhecimento ou que se presencie situações desse tipo.
E, por fim, uma sugestão de Maria Eneide Teixeira para os parlamentares.
Um bom deputado, bem informado, um senador bem informado, se parar de contar essas histórias, porque na minha infância eu trabalhei muito, mas hoje eu sou um deputado, isso é horrível para uma cultura que já reforça o trabalho, que não respeita a infância, né? A coisa mais ridícula, uma coisa que um exemplo contra a nossa corrente, que é o resgate da infância, criança tem de brincar, criança tem de ser protegida, criança tem de escola.
Três meninos e duas meninas, sendo uma ainda de colo. A cozinheira, a copeira mulata, o papagaio, o gato, o cachorro, as galinhas gordas no palmo de horta e a mulher que trata de tudo. A espreguiçadeira, a cama, a gangorra, o cigarro, o trabalho, a reza, a goiabada na sobremesa de domingo, o palito nos dentes contentes, o gramofone rouco toda noite e a mulher que trata de tudo. O agiota, o leiteiro, o turco, o médico uma vez por mês, o bilhete todas as semanas, branco, mas a esperança sempre verde. A mulher que trata de tudo e a felicidade. Família, de Carlos Drummond de Andrade.
Você ouviu a reportagem especial Infância Roubada, o drama das pequenas empregadas domésticas. Uma produção da Rádio Senado. Reportagem Adriano Faria. Edição Patrícia Novaes. Participação especial Danusa de Carlo Antônio. Locução João Marques. Produção musical Alcebiades Muniz Neto. Áudio André Menezes. Secretário de Comunicação Social do Senado Elival Rios. Você também pode ouvir este programa na internet. www.senado.gov.br/radio